Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como vão vocês? Ontem isso aqui lotado, hein? Segunda, terça, tudo lotado. E como é que isso mudou? De repente, aqui, ó, sumiu tudo, rapaz. Esse povo está rápido demais. Eu achei que a gente ainda ia pregar hoje na estação aqui, né? Bom demais. E o Ceguinho? O que é isso, rapaz? Você está até cantando já na igreja? Rapaz, você cantou bonito, hein? Muito lindo mesmo. A Margarida eu vi por aí também. Olha lá, Margarida, você é Margarida. Virou artista famosa. Que show que foi a nossa musical de Natal. Quem aqui pôde vir? Quem participou? Uma boa parte aí, ó. Boa parte participou. Nós tivemos domingo duas apresentações, segunda, terça e quarta. Para mim, o mais bonito musical que eu já vi de Natal. Tocante, não é? Centenas e centenas de decisões por Cristo, um ambiente lindo de gratidão, de adoração, não cabia, um trânsito aqui terrível aí fora, não é? Foi anunciado na Rádio Tatiaia, o melhor programa de Natal para você assistir em Belo Horizonte, aí lá na Batista Central, e aí arrebentaram com a gente, né? Veio todo mundo aí, mas foi muito legal, e foi o nosso musical sobre o Bilhete de Ouro, eu espero que você esteja com o seu aí garantido, né? É muito gostoso pregar em casa cheia, uma delícia. E eu tive esse privilégio, segunda, terça e quarta, lotado. Mas é a mesma coisa pregar hoje aqui com a casa bem vazia, não é? Por quê? É para ele, não é? É para ele. Você é muito importante. Você está aqui é um espetáculo, não é? Mas, desculpe, ele é mais importante. E o prazer de servir a ele, o prazer de estar com você na igreja do Senhor, servindo a ele. E a maior garantia que nós temos de casa cheia não é a presença das pessoas somente, mas é a presença do Senhor aqui conosco. Ele enche a casa dele, e enche de glória, não é? E enche de amor, e enche de poder. Eu quero lembrar você só o seguinte, não é? Só para ajudá-lo. Domingo agora, normal, tá? Mesmo sendo dia 25, claro, culto às 10 e culto às 18 horas. Então, estamos aí, não é? Firmes aí, festejando. Então, eu vou acordar de manhã cedo, abrir os presentes todos. Devo gastar, assim, umas 2 para 3 minutos para abrir os presentes, né? É assim, né? E abre os presentes e depois vem para cá adorar o Senhor de manhã. À noite, um culto bem de louvor e adoração, porque é dia de Natal. Então, nós vamos estar aqui. Na quinta que vem, culto normal, estamos aqui adorando ao Senhor. E no sábado, culto da virada, tá bom? Culto da virada tá top, né? Vai ser, assim, vai ser uma coisa do tipo fé nesse braço, na veia, esperança nesse aqui, ó. Fortalecimento. Então, venha virar o ano conosco, venha participar de um culto de consagração, um culto lindo e poderoso, onde você faz a sua virada na presença de Deus, não é mesmo? Então, vai ser muito legal, Deus vai abençoar demais, eu tenho certeza, a sua vida. Nós vamos orar, mas nós vamos orar no final, porque neste momento agora, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Crônicas, Primeira Crônicas, no capítulo 4, o livro de Primeira Crônicas, capítulo 4, E se você tiver a Bíblia na mão, vai me ajudar demais, porque hoje você vai ter que virar um pouco as páginas da Bíblia para entender aquilo que eu vou falar para você aqui nesta noite. Então, você está com a Bíblia aí aberta? Está com a Bíblia? Então, nós acabamos de fazer a leitura da Bíblia, não é? Hoje estávamos também preparando a próxima campanha, vamos ler de novo. Fevereiro nós começamos a ler a Bíblia tudo de novo. Quem não conseguiu completar, agora vai completar. Quem já leu uma vez, vai ler duas. Quando você estiver lendo a Bíblia assim, lá por umas 15 vezes, você vai começar a ter uma vaga noção, não é mesmo? Agora, quem leu o livro de Crônicas, quem fez a leitura do circuito 4x4, ganhou medalha, passou por Crônicas, e quem passou por Primeira Crônicas é um herói. Sem brincadeira, é um herói. Um dos livros mais difíceis de ler. Não é fácil ler. Você quer ver? Dá uma olhada aí, 1 Crônicas, capítulo 1. Dá uma olhada aí. Olha só, se você tiver papel aberto, ajuda mais ainda, porque esse celular aí não vai dar para você ver, não. Mas, cara, é incrível. É uma lista de nomes. É uma lista de nomes. Só para ter uma ideia, o livro começa assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Madai. Capítulo 1, inteirinho, só isso. Capítulo 2, estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim. Os descendentes de Judá, esses foram os filhos de Judá, Onan, sei lá, tudo, capítulo 2. Quem leu Crônicas sabe o que eu estou falando. Chega no capítulo 2, você fala assim: ufa, no 3 vai melhorar. Você entra no 3, esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron. O filho mais velho era Amon, filho de Ainoan, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão. E lá vai, você começa a desesperar. Depois, esses são os filhos que nasceram: Simeia, Sobabe, Natã, Salomão, e lá vai. Capítulo 4 é onde nós vamos ler, tá bom? Então vamos ler o capítulo 4, porque o capítulo 4 é uma coisa maravilhosa. E aí diz assim: estes também foram os filhos de Judá: Pérez, Rez, Esron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Abibás. A irmã dele chamava-se Razel Leopone. Oh, maravilha! Quem está grávida aí? Está aqui uma sugestão. Razel Leopone. Hein? Razel Leopone. Isso é um nome lindo para uma menina. Já imaginou? Hein, já tem que procurar um apelido imediato, né? Tipo Pony, Pony, ou então Razel, né? Porque é um negócio de louco. Olha aqui, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Uro, filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Olha, pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Nará lhe deu a Uzá, Éfer, Temene e Rastare. Esses foram os filhos de Nará. Oh, gente, não para. É nome atrás de nome. Todo mundo, quem foi filho de quem? Sem mais nada, só uma lista. Direto, capítulos e capítulos. Você pode passar aí que você vai ver. Descendentes, 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 descendentes. Qual o objetivo disso no livro de Crônicas? Mostrar para nós que isso aqui não é invenção. É gente, gente real. Genealogia, história real. Isso não é um livro de ficção. Qualquer um podia ir lá e conferir e falar: é verdade, esse era o meu avô, esse era o meu bisavô. É verdade. O livro de Crônicas, no primeiro Crônicas, tem o sentido de mostrar para nós que a Bíblia é verdadeira. Que ela não é uma ficção criada engenhosamente. É a narrativa da história de um povo. O povo que nasceu lá com Adão e foi até Abraão, o povo de Israel. O povo que gerou uma nação fortíssima. É disso que eles estão falando. De onde vieram sacerdotes, profetas, reis, pessoas de todo tipo. Então, o livro de Crônicas é essa história. É uma história nome após nome. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, e muitos já devem ter reparado isso, é que no verso 9, esse padrão, depois de capítulos e capítulos, ele muda. Repara o verso 9. No verso 8 diz: e Cós, que gerou Anub, Isobeba, e o clã de Aarel, filho de Arum. Verso 9. Jabes foi o homem mais ilustre, mais respeitado, mais nobre da sua família. Bem, é a primeira vez que um comentário diferente surge no livro de Crônicas. E a gente percebe: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Por quê? Por que veio esse nome? Judeu dava nome com sentido. Dizia: com muitas dores o dei à luz. Jabes significa o filho das dores, o filho que provocou dores, o filho que me dará muitas dores, alguma coisa assim. Então você já imaginou você ser batizado com o nome de Das Dores? Desculpe se tem alguma aqui. Mas Jabes é isso. Jabes é aquele nome de um filho que me causou dor, de um filho problemático, de alguma questão envolvida no nascimento dele que foi muito dolorosa. Então esse menino nasce, desde novo, ouvindo que o seu nome é dor, 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 dor. E aí, diz o texto, Jabes orou ao Deus de Israel. Dois pontos. Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, aumenta a minha posse, aumenta a minha herança, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o texto diz, e Deus respondeu ao seu pedido. Por quê? Nós sabemos porque ele se tornou de todos os seus parentes o mais digno, o mais abençoado, se tornou o mais respeitado, o mais notável e mereceu, na escrita do livro de Crônicas, uma parada para dizer, desse aí, eu não posso só citar, eu tenho que explicar. Bem, vamos orar a Deus e pedir a Deus para falar o nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre a famosa mensagem intitulada A Oração de Jabes. Feche os seus olhos, curva seus olhos ao Senhor e nós vamos hoje conversar sobre a oração de Jabes. A oração de Jabes. Diga assim, Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos chegando naquela época de festa, naquela época que a gente está dizendo assim, ufa, que delícia. Eu espero que você tenha um Natal maravilhoso, não é? Aqui, na sua casa, com sua família. Semana que vem é a última semana do ano. O que deu para fazer em 2016 já deu, o que não deu, não deu. Para alguns, talvez, um dos melhores anos da sua vida, para outros, talvez, um dos anos mais difíceis. Talvez um dos anos que você mais ganhou, talvez para outro, ao seu lado, um dos anos que eu mais perdi. Talvez para você um ano de muita alegria, talvez para outro, ao seu lado, um ano duro, de muita tristeza. Talvez para você, fazer uma avaliação desse ano é fácil, dizendo simplesmente o melhor ano da minha vida. Talvez fazer uma avaliação desse ano é fácil também, dizendo, graças a Deus, está acabando. As histórias são diferentes. Mas esta é uma época que eu gosto de avaliar e de propor alguma coisa. É uma época que eu olho para trás, é uma época que eu conto, eu verifico os frutos. É uma época que eu preparo um relatório da igreja, um relatório da minha vida, eu dou uma olhada. Eu vou olhar para trás dizendo o que eu não devia ter feito. Eu vou olhar para trás dizer o que foi maravilhoso. Mas eu já começo a olhar para frente, sabe? Eu já começo a olhar para frente e começo a pensar. E sempre que eu penso nisso, não é? Esta oração que esse homem fez, esse que foi considerado o mais ilustre lá em 1 Crônicas, me abençoa demais. E por quê? Porque esta oração é tão abençoadora, não é? Por quê? Porque as coisas começaram muito mal para o Jabes. Nota o que a história diz. A mãe dele diz assim, não é? Com muitas dores eu dei à luz a esse menino. A história desse moço é uma história que começou muito ruim. Por que nós não sabemos? A Bíblia não fala mais nada sobre ele. Mas por que uma mãe diria, que o nascimento de um filho foi motivo de dor? Por quê? Eu tenho conhecido e tenho vivido, e muitas vezes tenho estado ao lado de uma mãe cujo nascimento de um filho é muita dor. Eu me lembro quando, com 9 meses de gravidez, um marido aqui da igreja me procura e diz assim, pastor, larguei minha mulher, saí de casa hoje. Eu me apaixonei com outra e estou assumindo ela hoje. Eu falei, senhor, você é um calhorda, cara. Sua mulher vai ter um neném daqui a poucos dias. Falei assim, pois eu não vou estar lá. E ó, eu me lembro que eu e minha esposa estávamos lá do lado quando aquela mulher, em lágrimas, dava luz ao filho de um marido que a tinha abandonado, trocado por outra, na véspera do nascimento do seu filho. Pensa. Talvez foi isso que fez essa mãe dizer: esse filho me lembra um dos momentos mais difíceis da minha vida. Talvez não tenha sido algo assim tão criminoso, mas talvez o pai dele tenha morrido. Um pouco antes, é tão comum. A mulher descobre que o pai da sua criança faleceu num acidente. Talvez foram complicações de parto. Talvez foram complicações de parto que a gente não sabe o que aconteceu. Talvez essa mãe tenha complicado tanto que alguns dias depois ela morre. A gente não sabe. A gente só sabe que ela teve, não é, condições apenas de dar um nome para esse menino. É a única coisa que a gente sabe. E a gente sabe que a história desse menino não começou bem. E que o seu nome, Jabes, que significa sofrimento, dor, acompanha a história desse menino todo o tempo. Então, a primeira coisa é, não é, a coisa não começou bem. Mas o que a gente observa aqui é que esse moço fez uma oração comum, uma frase. Uma frase. Você vê a oração dele. Jabes orou a Deus de Israel e disse: Senhor, abençoa-me. Aumenta a minha fronteira, a minha terra. Que a tua mão esteja sobre mim e que me livres do mal. Uma oração comum, uma frase. É isso que a gente sabe. Ele orou. Ele pediu a Deus. Talvez percebendo que a sua história é uma história fadada, destinada a ser o tempo inteiro um fracasso. Talvez ele estivesse já cansado de carregar esse peso, esse estigma, esta maldição. Talvez ele fosse daqueles, como muitos de nós, que muitas vezes falam: alguma coisa veio errado comigo. Quando Deus, não é, foi distribuir as bênçãos, eu faltei. Quando o inimigo foi jogar maldição, caiu tudo sobre mim. Parece que tudo dá errado na minha vida. Talvez ele estivesse sentindo isso. Mas um dia, a Bíblia só diz isso. Depois de dezenas, centenas de nomes, a Bíblia para dizer: ó, no meio desse tanto de gente, um orou a Deus. Um orou a Deus. E foi uma oração tão simples, gente. Às vezes eu penso, se nós não nos complicamos nesse negócio da oração e não temos, assim, uma certa aversão por oração, porque nós pensamos que oração é rezar. Porque nós pensamos que oração é a combinação precisa de certas palavras. Porque nós pensamos que se eu não orar como Eduardo ora, que tem uma oração poderosa, uma intimidade, se eu não orar como o tal pastor ora, Deus não vai me ouvir. Mas esse homem que a Bíblia para, faz uma oração de criança. Uma oração simples, ele olha para cima e fala assim: ó Deus, me abençoa. Ó Deus, aumenta minhas posses. Ó Deus, põe tua mão sobre mim. Ó Deus, me livra do mal. Uma oração que eu sei fazer, que você sabe fazer, que uma criança sabe fazer. Ele fez uma oração muito simples. E o que é mais impressionante é que tudo que começou tão mal termina excepcionalmente bem na vida desse cara. É uma virada. Começou tão mal e termina tão bem. E nesse sanduíche tem uma coisa chamada oração. Isso não te anima, não? Isso não encoraja você, não? Sabe, isso me deixa simplesmente maravilhados. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que pau que nasce torto já é Elvis. A maioria acredita e pensa, mesmo não adotando essa religião, que tem um karma sobre cada um. Alguns dizem que é o seguinte: meu amigo, esse cara, esse nasceu para sofrer. E muita gente acredita que do um nunca tem, não há nada que possa ir para o três. Mas o que essa história mostra para nós é não apenas o poder da oração, É a simplicidade da oração e o poder de Deus quando ele encontra alguém realmente desejoso de ser abençoado por ele. Sabe, fica claro nesse texto que tudo que aconteceu de mudança na vida dele foi simplesmente a resposta a uma oração. Uma oração, gente, que eu posso fazer. Uma oração que está na sua mão fazer. Uma oração, como eu já disse, que qualquer pessoa pode fazer. Uma mulher pode fazer, um homem pode fazer. Um idoso pode fazer, um adolescente pode fazer. Uma oração que qualquer um pode fazer. Então, nós temos que olhar com muito cuidado, porque alguma coisa nesse pedido que ele fez mudou a vida dele. Alguma coisa mudou. E quando nós vamos mudar de ano, por que não a gente esperar, junto com aquilo que está avançando, que é chamada história da gente, porque, na verdade, 2016 virou nossa história. Nossa história. Eu lembro quando eu era menino, eu pensando lá em Ouro Preto, onde eu cresci, eu pensando, meu Deus, como será o ano 2000? Eu pensava que no ano 2000 todo mundo ia andar de espaçonave. Eu era menino e passava que todo mundo ia voar, assim, que já era, sabe, tudo esse mundo de astronauta. Eu pensava, já está em 2016. Na virada do ano 2000, que muitos aqui nem vivo não tava, a gente pensou que o mundo ia acabar. Já passou 16 anos, acabou. 2016 já está virando história. Mas a história que não muda? A história que é sempre a mesma? A história que diz que se você era triste, se você vivia uma realidade de dores ou uma realidade pequena, vai continuar assim sempre. E o que é legal nessa história desse moço é a transformação. Uma transformação atribuída unicamente a Deus. Não fala do mérito dele, não fala do direito dele, não fala que ele foi bonzinho, fala que ele orou a Deus. Quando ele fala que ele orou a Deus, eu tenho vontade de sair daqui agora, correndo, e mais uma vez lá no meu quarto, trancar a porta e orar mais um pouquinho. Porque o que esse homem ganhou, eu quero na minha vida. Você não quer, não? Eu quero. E é por isso que nessa noite, daqui a pouquinho, mas é daqui a pouquinho mesmo, nós vamos entrar nessa quase que última semana em oração. Pedindo a Deus, Senhor, que 2017... O Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Vamos continuar. Quais foram os pedidos, precisamente, que ele fez? Que o Senhor me abençoe. Já falei isso. Que me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão, o teu toque. E que me livre do mal. A oração mais famosa da Bíblia é a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou a gente a orar mais ou menos essa oração. Mas agora eu quero que você, por favor, dê uma olhadinha ali e perceba o que que tem nessa oração. O que que tem nessa oração que talvez não tenha na sua? O que tem numa oração tão simples que talvez você tenha feito uma oração tão complicada, mas não tenha pedido o que ele pediu? O que tem nesta oração? Repara, por favor, dá uma observada. A primeira oração. Aparentemente, você pede isso todo dia. Mas eu quero chamar só um detalhe para você. Ele diz, que o Senhor me abençoe, ponto. Ele não diz, me abençoe agora. Ele não diz, me abençoe com isto, com aquilo outro. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, você é Deus. Eu deixo para você resolver. Você é o dono da minha vida. Eu não digo o quê, eu não digo como, eu não digo quanto. Eu só peço uma coisa, me abençoe. Com o que você quiser. Eu deixo para você decidir a maneira que vai me abençoar, porque é a sua vontade. Você sabe o que é bom para mim. Queridos, eu não vejo esse tipo de submissão, Eu não vejo esse tipo de entrega. Eu vejo, ao contrário, nós querendo os nossos prazeres. Jesus diz assim: vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, pedem errado para satisfazer aos seus desejos. E Deus diz assim: eu não te responderei. João diz para nós, na sua primeira carta, primeira epístola, no capítulo 5, que tudo quanto pedimos segundo a sua vontade, temos a certeza que vamos receber. Mas eu digo, quando nós oramos, nós estamos pedindo a vontade de Deus? Ele diz que o Senhor me abençoe, Deus quer nos abençoar, é o que a Bíblia diz de capa a capa. Eu te abençoarei, tu serás uma bênção, pronto, confia nisso. Mas nós, às vezes, atrapalhamos tudo quando nós botamos uma pendurucaia egoística, dizendo, eu quero isso, quero aquilo, parece criança. Entra no supermercado e fica desesperado, eu quero, e a mãe vai ficando irritada, no final não leva nada. Agora, vai para o supermercado com seu pai e fala assim, ô pai, me dá alguma coisa, qualquer coisa, me abençoa. Só isso. Que eu tenho certeza que o pai vai lá e vai pegar uma coisa bem bacana para dar para o seu filho. Essa é uma característica que me impressiona. Mas, em segundo lugar, o texto diz, alarga a minha fronteira. Aumenta a minha terra. Sabe, o Senhor fala para nós, Deus diz para nós, peça. E será dado para você. Ele diz, você não tem, porque você pede pouco, ou você não pede. E a segunda característica que a gente vê no segundo pedido, é uma ambição, um desejo, de que Deus me dê aquilo que é meu direito. Senhor, aumenta, Senhor, a minha posse. Dá-me mais, eu quero mais. É alguém que diz, eu não estou satisfeito. É alguém que diz, eu preciso de mais. É alguém que olha para Deus e fala, você tem mais para mim. Isso fala para mim de alguém que não se nivela com os outros. Isso fala para mim, como conversávamos com os pastores terça-feira, de que o nosso padrão não são os outros, o nosso modelo é Jesus. De que muitas vezes nós olhamos ao lado e dizemos, ah, está até bom, ah, eu estou até bem, comparado com o quê? Ambição, falei isso semana passada, não tem como avançar na vida espiritual se você estiver satisfeito. Não tem como crescer se você falar, ótimo, já está bom. Significa eu quero mais, eu não sei o que Jabes tinha, mas Jabes está dizendo, me dá mais. Não sei se você é crente, mas se for, tá bom? Tá bom ser crente? Não falta um adjetivo, por exemplo, crente cheio do Espírito Santo? Crente que opera milagres? Crente cheio de poder? Crente igual a Jesus? Crente vaso de amor? Crente transformador? Crente contagiante? Nós, às vezes, acostumamos e dizemos, Senhor, me faz crente. Ele diz assim, alarga, me dá mais, eu quero ir além, eu quero mais. É quando ele não está olhando para o que os outros têm, mas está olhando o tamanho do Deus que ele tem e diz, com Deus como esse, eu posso ter mais. E eu digo para você, com o Deus que você tem, com o Deus que eu tenho, todos nós podemos ter mais. Que tal se 2017... foi para nós um ano de muito mais de Deus. Muito mais. Se for um ano da gente incomodar Deus, da gente falar, Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. É isso que ele diz. Ele diz que a mão do Senhor esteja sobre mim. Por quê? O que que Jabes via no toque de Deus que ele queria tanto essa mão sobre ele? Que mão é essa? O que significaria para ele se Deus tocasse nele? Deus já tocou em você? Você conhece Deus de ouvir falar ou de tocar nele? Quando João fala de Jesus, ele diz assim: Jesus é o Verbo que veio à Terra, nós o ouvimos, nós o vimos, nossos olhos o viram, e depois ele diz: nossa mão o apalpou. Sabe o que a gente percebe? É que João está chegando perto, ele está se aproximando, e ao final ele fala de um toque. Toque é proximidade, é intimidade. E ele está dizendo: Senhor, chega perto de mim, me cobre, me toca. Sua mão é grande, dá-me grandeza. Ele era o menor, ele era o sofrido, ele era o coitado, ele era o rejeitado e se torna o maior. E o texto diz: Jabes foi o mais respeitado, o mais ilustre. Por quê? Porque quando Deus toca em algo, ele transmite grandeza. Senhor, toca em mim e me dá sua grandeza. Mas ao final, ele diz ainda: Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. Me preserve do mal. Ele diz: Senhor, me abençoa e mantém minha vida abençoada. Senhor, me abençoa e mantém minha vida abençoada. Muitos de nós temos sido abençoados, mas o mal vem e leva embora a nossa bênção. Muitos de nós saímos da igreja transbordando, dizendo: agora minha vida vai ser diferente. Não chega na esquina um incidente, não chega em casa uma briga, não chega no trabalho uma situação, rouba a sua bênção toda. E ele diz assim: Senhor, me abençoa, mas mantenha a bênção para mim, para que eu possa acumulá-la e crescer, para que o mundo, a vida, as situações não roubem, para que um erro meu, uma arapuca, uma armadilha, não roube meu caráter, não roube meu bom testemunho, não tire minha unção. Me livra, Senhor, que não tire a minha unção. E o que mais? Nesse ano, meu irmão, nesta noite, e para o resto da nossa vida, eu queria dar algumas breves, rápidas sugestões. Primeiro, não se conforme com o nome Jabes. Não se conforme com uma perda. Não aceite uma dor como sendo a marca da sua vida. Você não precisa disso. Não aceite miséria humana como sendo a característica da sua vida. Não aceite um rótulo que alguém te deu, ainda que tenha sido sua mãe. Não aceite uma marca que estão falando. Não aceite um conceito. Não aceite algo que você acredita. Não aceite a voz de uma mágoa que tem lá dentro dizendo para você que você é feio, que você é desajeitado, que você não tem jeito, que você não é abençoado, que você não é querido. Não aceite. Jabes, ele esqueceu isso, ele falou: acabou, eu não vou aceitar, eu nasci em dor, mas não vou terminar, não. Está na nossa mão, está na mão de Deus. Segunda coisa, busque a bênção de Deus. Busque a bênção de Deus como o maior valor da sua vida. Olha essa frase. Busque a bênção de Deus como o maior valor, o valor máximo. O que eu mais quero na minha vida, Jabes definiu, que o Senhor me abençoe. Qual é o seu maior sonho? Pelo que você está lutando? Onde você está jogando todas as suas forças? Onde você está colocando todas as suas fichas? Nesse mundo aqui? Em alguma característica física? Numa carreira? Tudo é excelente, mas nada vai ter poder de agregar para você qualidades, bênçãos e conquistas do que a bênção de Deus. A bênção de Deus. Lute com Deus dizendo: eu quero a bênção do Senhor. E por último, quase por último, faça um pedido neste momento e neste ano revolucionário. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Desperte dentro de você. Desperte dentro de você o desejo de ter mais. Para ter mais, você precisa abrir espaço. E para abrir espaço, você precisa crescer. Crescer na sua expectativa, crescer no seu sonho, crescer nas suas aspirações espirituais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Peça ao Senhor mais. Um pedido, talvez, revolucionário. Peça ao Senhor mais. Busque a proteção divina. Como? Como eu estou protegido? Andando na presença de Deus. Porque a Bíblia diz, não é, que aquele que está com o Senhor, o maligno não toca, porque Deus o protege. Você acha que o inimigo vai passar ao seu lado? Ao seu lado, se Jesus está com você. Eu me lembro outro dia, expulsando o demônio de uma pessoa, bravo demais, um demônio daquele tipo bravo. Estava eu e o pai de uma criança, e nós estávamos orando, outro pastor, quando, de repente, o menino dele, sem saber, entra na sala, pá, vai, vai, vai. E ele entra assim na sala, não é? Quando a gente está orando, e o demônio que estava ali já pronto para ir embora, quando ele viu a criança, falou assim, eu vou, mas esse menino, eu vou passar um carro em cima dele, eu vou matar, hoje ainda ele vai morrer. Falou desse jeito. Aí a gente, não é? O pai fez assim, ai. Eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, não vamos esperar um carro, não. Aqui, ó, saí da frente. E estou te dando toda a autoridade. Eu te dou plena permissão. Você, com sua mão na frente do pai, estraçalha o menino aqui. O menino fez assim, pô, logo eu. Ele fez assim, pastor. Eu falei, estraçalha ele, arrebenta. Aí o demônio, eu vou mesmo. Eu falei, então para de falar e vai. Só faltou dizer bigudinho, né? Vai, estraçalha ele. Aí ele falou assim, eu vou. Falei, está demorando. Olha o menino aqui. E o pai assim, né, com aquele olhão. Na próxima vez ele falou assim, não posso não. Eu falei, por que você não pode? Não posso não. Eu falei, agora você vai ter que dizer. Não posso não, por quê? Ele falou, não posso. Eu falei, eu estou te autorizando, mas eu não posso. Vai, eu estou te mandando. Ele falou assim, não, por causa dele. E eu não posso falar o nome dele. Ele aí, ó, ele. Ele quem? Que está do lado do menino. Eu falei, mas não estou vendo ninguém. Ah, mas ele está aí. Fala o nome dele. E ó, foi uma luta para ele falar. Eu não posso tocar nesse menino por causa de Jesus. Não era nem no pai que é pastor, não. É no filhinho dele. Eu não posso por causa de Jesus. Sabe como a gente anda sempre protegido, irmão? Quando a gente anda com Jesus do nosso lado. Porque o inimigo não pode tocar naquele que o Senhor está guardando. Anda com o Senhor, anda na comunhão com o Senhor, só tem medo quem não anda com Deus. Só tem medo quem não anda com Deus. Anda na presença do Senhor. Mas também, você quer ser abençoado? Fuja do mal. Fuja do mal. Sabe, queridos, é uma frasezinha desse tamanho, olha. Fuja do mal. E eu tenho lidado com os irmãos todo dia. Todo dia eu estou conversando e ajudando e visitando e lidando com gente. E sabe por que muita gente não tem sido abençoada? Primeiro porque não ora. Não ora. Não quer a benção. Não entende o valor da benção. Mas sabe uma das razões principais porque as pessoas estão perdendo seus grandes valores, suas grandes bênçãos? Porque estão brincando com o mal. Estão brincando com o mal. E não tem jeito. Todo pecado mata. Todo pecado rui alguma coisa. Todo pecado corrói, destrói. Todo pecado tem um preço. Tira algo. Ele diminui. Ele subtrai todo pecado. E quanta gente pede, pede, pede. Mas ele, às vezes, até recebe para entregar e perder aqui. Ó, do outro lado, desfazer aqui e perder aqui. É como Deus fala, eu coloco a bênção num saco furado. Você enche de água e não chega ali, porque está todo furado. E quando nós damos lugar ao mal, o mal fura a nossa vida. E aquilo que Deus nos dá, nós jogamos fora. E quantas vezes a sensação que eu tenho é que igreja É como esses meninos que ficam na rua entregando folhetim de propaganda. Vai lá perto do Parque Municipal. Está cheio de gente entregando lá, traz o seu amor de volta, advogado não sei o quê, tem um monte de coisa ali, tire suas multas, fica ali. Agora, o entregador só faz assim, ó, ele vai andando para frente, ele vai entregando. Você já viu? Ele tem um negócio de fazer assim, que ele põe num dedo aqui, põe aqui, ele vai entregando. Agora, ele não olha para trás, porque se ele olhar para trás, ele pede demissão na hora daquele trabalho dele, porque todo mundo pega e vai jogando, está tudo fora aqui, ó. O pessoal vai jogando, então ele vai andando para frente, porque senão ele desiste. Se Deus abrisse os nossos olhos, eu acho que quando a gente saísse da igreja, a gente ia ver as bênçãos todas caídas pela rua. Porque Deus dá aqui para a gente perder ali fora. Sabe por quê? Porque não temos vida com Deus. Nós mesmos tiramos a nossa bênção, aliançando com o mal, permitindo pecado, permitindo brechas na nossa vida por onde o diabo está tirando talvez as coisas mais preciosas que Deus deu para nós. Então, fuja do mal. Fuja do mal. E agora, nós vamos fazer essa oração nesse momento aqui agora. Esse é o meu objetivo hoje. É o meu objetivo. Sabe, um dos pilares da nossa vida espiritual é a oração. E nesta noite eu queria que nós fizéssemos uma oração. Nós ainda temos um tempinho. E hoje, o desejo que Deus colocou no meu coração é, Paulo, põe esse povo para orar hoje. Põe eles para orarem. E é a oração de uma criança. A oração simples e pura de uma criança. E a oração é, Senhor, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me alargue a fronteira. Que o Senhor seja comigo, tua mão me toque e que o Senhor me livre do mal. Vamos ficar de pé para a gente orar? Então nós vamos é orar agora, orar. Esse é um tempo de orar, esse é um tempo de orar. Antes da gente orar, eu quero que já, aliás, já orando, que você, antes de Deus poder colocar, que você feche os buracos no balde. Como a Bíblia diz, esse saco furado. Ele põe um mantimento e o saco vai furando. Você sai daqui com 5 quilos de arroz, chega na sua casa, o saco está vazio. O alimento você perdeu só na caminhada. Fechar o buraco. Você tem consciência de buraco? Você está vendo o buraco? Você está vendo o buraco? Outro dia eu estava orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, por favor, esquadrinha a minha vida. Senhor, passa um pente fino, Senhor. Senhor, vem de lupa na minha vida. Senhor, se tiver um vazamento, Senhor, um vazamento. Você sabe que um carro todo poderoso, com motor de não sei quantos HPs, ele para de andar por causa de um minúsculo furo no pneu dele. Não é um rasgo, é um furinho, mas que vai devagarinho vazando, ó. O carro perde velocidade, perde força, perde agilidade, perde o controle e no final para. Um furinho. Às vezes nós não estamos vendo um grande erro. Às vezes tem que olhar assim, de ficar enfiando ali na água para ver se dá uma bolhazinha. Eu falei, Deus, por favor, me põe no teste. Põe a lupa, Senhor, se tiver alguma coisa vazando, por favor, Deus, eu quero parar na tua oficina, o Senhor me conserta. O sangue do Senhor me purifica, o Senhor tapa os buracos, Senhor. Porque eu quero, Deus, eu quero ser abençoado e quero conservar aquilo que o Senhor tem para mim. Antes da gente orar, eu queria que você pedisse a Deus a mesma coisa. Senhor, passa um pente fino em mim. Eu estava orando e Deus me mostrou, sabe? Sabe o que Deus me mostrou? Uma pessoa que eu tinha magoado muito. Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava. Eu nem lembrava de uma coisa que eu tinha feito. Anos tinha passado. E Deus me trouxe. Aquilo me deu uma convicção. Eu falei, Deus, você está falando sério? Eu estou falando sério. Mas, Senhor, por que agora? Por que agora que eu quero? E eu tive que ir lá consertar aquilo. Pedir perdão. Arrumar. mas a sensação de gostosura, a sensação de restauração, a sensação de pressão retendo, a sensação de força, a sensação de que agora, sabe, você vai retomando a agilidade, a força, a unção. É incrível. Quantos de nós estão parecendo, não é, alvo de tiroteio, tudo furado, não é, todo cheio de bala. Nós precisamos pedir ao Senhor. Então, primeira coisa, antes da gente pedir a bênção, pede a Deus para dar uma passada de olhos em você. Pede a Deus. Se você precisar confessar algo, confesse. Se você precisar se arrepender, tirar do seu coração algo, tire agora. Ah, irmãos, nós podemos entrar nesse próximo ano de uma maneira diferente. Nós podemos sair do normal. Nós podemos sair dessa lista cinza. Essa lista de gente que não faz a menor diferença. Nós podemos deixar de ser apenas um nome. Nós podemos deixar de ser apenas uma presençazinha. Nós podemos ser uma tocha a brilhar. Nós podemos ser uma luz mais brilhante. Nós podemos ser um canal mais usado por Deus. Nós podemos ser uma vida de maior testemunho. Nós podemos irradiar algo diferente. Nós podemos ter uma história e um testemunho que faz os outros parar para ler. Nós podemos fazer diferença e ser diferentes. Peça a Deus, Senhor, se tem algo impedindo, tira, Senhor. Tira. Tira, Senhor. Nós vamos cantar uma canção, pelo que eu estou vendo aqui. Nós vamos cantar um louvor enquanto você vai começar aí. Depois nós vamos orar as quatro orações. E nós vamos começar a clamar por ela. E vamos começar a pedir ao Senhor para nos abençoar. Não é? Para nos abençoar. E se tiver alguém aqui que se identifica com o Jabes pensando, poxa vida, parece que minha mãe me gerou com dores. Parece que alguma coisa veio e travou na minha vida. Nós vamos orar por você. Nós vamos pedir a Deus por uma virada. Nós vamos pedir a Deus até um novo nome para você. Que ao invés de dor, você seja chamado ou conhecido como alegria. Como abençoado. Ao invés de coitada, que você seja conhecida como felizarda. Vamos cantar esse louvor em um momento de oração, de confissão, de arrependimento. Um tempo para a gente estar diante de Deus. E logo depois vamos começar a clamar esses quatro pedidos. Para Deus poder fazer algo semelhante na nossa vida. Pela fé, eu creio que Deus vai mudar a história. Deus vai ouvir o nosso pedido, essa frase, e Deus ouviu o pedido de Jabes. Hoje o Senhor vai ouvir o seu pedido. Então eu quero que se você hoje quer ser ainda abençoado, não é? Para Deus afirmar um nome lindo sobre você, vem aqui, nós vamos orar por você. Se tiver alguém que está sentindo uma opressão, está sentindo uma suspeita, ou gostaria de antecipar essa bênção, uma pedrinha branca, com um novo nome, um novo nome, um novo nome, um novo nome. Se você nunca fez o Veredas Antigas, eu sugiro você fazer, porque no Veredas nós tratamos muito a questão da bênção do nome, a bênção do nome. Quando eu fiz o Veredas, eu descobri que meu nome significa dínamo de energia e fé. Sabe, eu estava me sentindo tão cansado, eu estava me sentindo tão assim, tipo, não vou dar conta, até que Deus falou comigo, pois eu te dei um nome, seu nome é Dínamo. Sabe o que é Dínamo? Um gerador de energia. Eu estava me sentindo sem energia e Deus diz, seu nome é Dínamo. Você imagina, nunca mais eu me cansei, nunca mais eu me esgotei, nunca mais eu senti qualquer dificuldade. Eu lembro do meu nome, eu olho e digo, Deus me chamou, um dínamo de energia e fé. Hoje Deus vai soprar no seu ouvido um nome de bênção, um nome que nunca é pejorativo, um nome vitoriosa, linda, mãe de muitos filhos. Você sabe que Deus faz da estéril mãe de filhos, isso é nome desafortunada e abençoada. Sabe que Deus faz? Deus faz da separada, aquela que tem marido. Deus faz do solitário viver em família. Deus dá para nós uma outra história. Acredite nisso. E aqueles então que começam a dizer, fazer, aquele cara, desculpa a palavra, ele é um galinha. E vive pegando as meninas. Pois Deus muda e diz, aquele é um santo, aquele é um adorador, aquele é meu apóstolo, aquele é meu líder, meu pregador, aquele é um fracassado, aquele não, nada dá certo. Pois você viu o que aconteceu com ele? Rapaz, o homem está na capa da revista Time, o cara é o homem do ano, o cara está na capa da revista. O que Deus faz? Você crê que Deus pode fazer isso? É o que Jabes acreditou. Nasceu com dores e terminou mais ilustre. No meio, uma oração, um encontro com Deus. Feche seus olhos. Abandone agora. Abandone. Desapegue. Solta, manda embora, joga. É lixo. Tira isso que lançaram sobre você. Tira essa sensação. Como você pensa, assim você será. Você não consegue impedir, como diz o ditado chinês, de um pássaro voar sobre sua cabeça. Você não pode impedir do diabo jogar pensamentos, mas você pode impedir dele fazer um ninho em você e morar em você. O diabo pode tentar, mas você enxote agora. Por isso que na armadura de Deus, começa com um capacete, porque tudo começa pela sua cabeça. Se você não tirar a mentira que está na sua cabeça, não botar um capacete dizendo não é verdade, se você não rejeitar esse pensamento, o resto todo não funciona. O diabo te acerta na cabeça, o dardo vem no cérebro, vem no pensamento. Então rejeita agora esses pensamentos. Estenda a sua mão assim para o Senhor, como se fosse pegar uma pedrinha. Deus vai botar uma pedra assim, do tamanho de um ovo de galinha. Pega direitinho para ele não cair no chão. Uma pedra, eu vou pedir a Deus, pela fé, que o Senhor te dê revelação no seu espírito de uma nova natureza, de um novo nome. Um novo nome. Abençoado. Abençoado. Dono de muitas posses. Fronteiras grandes para você. Aquele sobre quem, aquela sobre quem a mão de Deus está. Protegida. Mulher nas mãos de Deus, liberta, livre do mal. Vamos orar? Pai querido, tudo é por revelação, primeiro o espiritual, depois o natural. Pai, no espiritual, Deus, eu peço agora, Pai, revelação de um novo nome. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço a transformação que houve, se está na Bíblia, se está escrito na Bíblia, pode acontecer de novo, é para acontecer de novo, é palavra de Deus para todo aquele que crê, é rema de Deus nesta noite. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, pelo poder da palavra, que a mesma experiência que aconteceu na vida de Jabes se renove, aconteça de novo aqui na vida de cada um. E Pai, eu peço agora, Deus, apaga, anula, joga fora esse nome dor, esse nome sofrimento, esse nome que é pejorativo, esse nome, Deus, essa marca, Deus, tira isso, Senhor. E agora eu peço revelação, obra de anjo, obra de Deus. Pai, põe aqui na mão de cada um, Pai, a revelação dessa pedrinha branca, esse novo nome. Como um dia o Senhor disse para mim, Dínamo, eu quero pedir, Pai, quem é fraco aqui, Pai, seja agora forte. Senhor, quem é pobre, tem andado em ruína e pobreza, agora diga, em Cristo eu sou rico. Eu sou rico, nada me faltará, porque Ele é meu pastor, nada me faltará. Eu sou ovelha do bom pastor. Ah, quem diz aqui, quem diz, eu sou doente, eu sou enfermo, eu tenho uma enfermidade, diga agora, eu sou sadio, eu sou curado. Quem diz? Ah, eu acho que em maldição eu fui gerado. Diga, eu sou abençoada. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque o abençoador é meu Deus. O abençoador mora em meu coração. O abençoador é meu Senhor. Ele está comigo. Ele está comigo. Me guiará aos pastos verdes, às águas tranquilas, à mesa do banquete. Livra-me do mal. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, diga agora. Diga agora. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sou abençoado em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos a Ti nesta noite. Pai, nesta noite simples, como as coisas de Deus são, simples como a oração de Jabes. Nessa noite que ninguém dá nada para ela. Nessa noite comum, nessa pregaçãozinha repetida comum. Como o Senhor sempre faz nas coisas simples da manjedoura. Pai, que nasça agora, Pai, uma nova identidade espiritual, uma nova fé, uma nova esperança, um novo fervor. Pai, eu pela fé, como irmão e pastor, Pai, eu declaro 2017 como ano de conquistas, Pai. Pai, eu abençoo, Pai, aos irmãos, Pai, sejam tomados de alegria. Alegria, todo espírito de tristeza, tristeza em alma, tristeza agarrada como se fosse um mal. Ó Deus, que saia, Pai, e venha a alegria do Senhor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então nosso coração se encheu de júbilo, nossa boca de risos. Então se dizia no meio do povo, grandes coisas o Senhor fez por ele. Por isso estamos alegres. Meu Deus, eu quero pedir alegria para este povo. E a fé transformadora, a fé que destrói as fortalezas, a fé que derruba gigantes, a fé que derruba toda mentira. Senhor, acabe agora a confusão, acabe agora, Pai, essa coisa ruim, Senhor. Oh Deus, que eles percebam que uma porta abriu, que um caminho, Pai, se abriu, e é bênção. Deus, em nome de Jesus eu peço prosperidade, frutificação, paz, alegria, esperança, amor, tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, livre-lhes do mal, Pai. Que ali fora a incredulidade seja atropelada. Que a armadilha lá da casa deles seja agora desarmada, Pai. Ó Deus, que aquele que caía moralmente não caia mais. Ó Deus, que a armadilha moral que estava preparada para ele, para cair de novo em vergonha, seja agora chutada em nome de Jesus. Ó Deus, que o espírito de tristeza, depressão, ó Deus, acusação, seja agora chutada em nome de Jesus. Ó Deus, que toda a trama que estava armada, a enfermidade na esquina, ó Deus, o negócio que ia ser travado, ó Pai, que seja liberado, Pai. E que os irmãos percebam espetacularmente que a sorte deles mudou, porque oraram ao Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus, dá um novo nome agora. Dá um novo nome, Pai. Dá um novo nome. É, Deus, que eles tomem posse de uma identidade abençoada. Uma identidade abençoada. Não são mais filhos de dores. Não são. São filhos da vida. São filhos de Deus. São amados e abençoados do Senhor. Assim é e assim será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tudo se opera pela fé. Você é o que você pensa ser. Você é o que você acredita ser. Jabes disse, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então, põe sua mão no seu coração assim. E diga ao Senhor. Que o Senhor me abençoe. Que me alargue a minha fronteira e me dê mais. Que a tua mão esteja comigo. Grandeza, grandeza. Eu peço grandeza. E que me livres do mal. Assim seja. Assim será. Por amor do nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Deus, eu apresento ao Senhor. Abençoados que entrarão em 2017. Abençoados. Cheios. E colherão o melhor ano da vida deles. É assim que eu peço, Pai, No nome de Cristo. Amém.